De Lagoa Vermelha, Gustavo Bonotto do PP, e o seu futuro vice-prefeito, o vice-prefeito eleito, o Éder Piardi, também do PP, que venceram as eleições de Lagoa Vermelha no último dia 15, numa vitória expressiva. O resultado a favor da dupla do PP foi de 73,45% em cima de Rômulo Silva e Márcia do Carmo, que fizeram 26,55% dos votos. O Gustavo e o Éder receberam, então, 10.993 votos e o Rômulo, 3.974. Prefeito Gustavo Bonotto, é um prazer recebê-lo aqui hoje num momento novamente especial. Seja bem-vindo à tua Rádio Cacique. Parabéns por essa eleição.
Bom dia, Ricardo. Muito obrigado. Em teu nome, quero cumprimentar a tua Rádio Cacique pela cobertura das eleições, por esta oportunidade de estar aqui falando com os nossos cidadãos. Também cumprimento o nosso vice-prefeito eleito, Éder Piardi. Também agradeço publicamente a parceria de trabalho ao longo dos últimos 4 anos, e especialmente esse estreitamento dos últimos 45 dias. E de uma forma muito especial, mas muito especial, do fundo do coração, eu quero me dirigir a toda a comunidade de Lagoa Vermelha, agradecendo a recepção, a confiança que nos foi outorgada mais uma vez pelas urnas. Então, eu não tenho palavras para externar a gratidão que sinto a todos aqueles que nos depositaram a sua confiança, e deixo como resposta ou como mensagem a este momento o nosso compromisso de trabalhar para fazer ainda mais e melhor, não só para aqueles quase 11 mil eleitores que nos dedicaram a sua confiança, mas para todos os 28 mil habitantes de Lagoa Vermelha.
Que bom. Éder Piardi, participando pela primeira vez de uma eleição, já conquista então esse cargo importante aí, vice-prefeito de Lagoa Vermelha, a partir do ano que vem e por 4 anos. Seja bem-vindo também.
Obrigado, Ricardo. Bom dia também a todos os nossos ouvintes da Rádio Cacique. É muito gratificante, né, Ricardo, a gente saber que eu sempre considero a eleição como uma avaliação, né, principalmente para quem está na administração, né, a gente poder sair às ruas, escutar a população, saber que temos o apoio deles, e depois nas urnas ser reconhecido esse trabalho que vem sendo feito. E como nós falávamos antes da campanha, e podemos citar agora também, é um trabalho que a gente sabe que não é perfeito, que existem falhas, existem problemas, mas esses problemas, eles não são maiores do que a nossa vontade de resolvê-los. E a população reconheceu isso. A população reconhece que a gente vem fazendo um bom trabalho, está no caminho certo. Logicamente, temos que ajustar algumas situações, né? E esse momento vai ser para isso, né? Para a gente mapear esses problemas que existem, né? Reconhecer o que vem sendo feito de bom e dar continuidade, e bola para frente, né? Se Deus quiser, nós vamos ter um mandato aí de 4 anos muito produtivo para o nosso município.
Esperamos. Prefeito Gustavo, agora que nós temos mais tempo para conversar, vamos tentar relembrar desde o momento em que vocês passaram a pensar a chapa Gustavo e Éder em concorrer à reeleição, o apoio da família, o trabalho que foi desenvolvido. Vamos então recordar quando é que começou esse projeto Gustavo e Éder na chapa pelo PP.
Obrigado pela oportunidade, Ricardo. Isso é importante a gente falar, transmitir ao nosso eleitor, e de fato faltam momentos às vezes para que a gente possa falar desses bastidores, né? Eu num primeiro momento tive algumas dúvidas em relação à colocação do nome à disposição, mais especificamente final do ano passado, quando faleceu meu pai, eu praticamente havia pensado em sair da vida pública, de certa forma, porque a gente acaba, querendo ou não, diminuindo o tempo de convivência com a família. Conversei bastante com a minha esposa e lhe confesso que era, lógico, um momento de dificuldade. O luto, ele nos faz pensar sobre tudo, né? E o que me fez, primeiro, reafirmar o compromisso que já tinha assumido com o partido de continuar à disposição para concorrer novamente ao cargo de prefeito, foram duas coisas. Um é o sentimento de gratidão pela oportunidade e pela confiança de que havíamos feito muitas coisas importantes, mas que também tínhamos encaminhado muita coisa e também a prendido demasiadamente no tempo que havia passado, e segundo foi a forma ou a postura que a nossa oposição se comportou, né? Então, naquele momento, dezembro de 2019, é o momento que eu tomo a decisão definitiva. Num primeiro momento, havia pensado em me afastar no início do mês, e no decorrer daqueles meses, a nossa oposição teve uma postura lastimável, que era de levantar mentiras, naquela época falavam muito sobre a situação financeira da prefeitura. Nós estávamos ainda passando pela dificuldade dos temporais ocorridos na meados de outubro daquele ano, e para quem conhece a vida pública, como é o caso da maioria dos nossos opositores, eles sabem a dinâmica do dia a dia, como é um final de ano, um final de exercício. Acompanharam todo o auxílio que foi encaminhado e que fora dado à nossa população. Então, se uma pessoa não tem o conhecimento sobre a forma como é uma administração pública, até se pode relevar uma desinformação, uma interpretação equivocada. Mas pessoas que têm o domínio dessa informação, se o fazem de forma distorcida, é por maldade, é por outros objetivos, e aquele sentimento acabou prevalecendo e nos fazendo tomar decisão. Aí, com o apoio da família, num primeiro momento, né, construída as forças para continuar lutando, né, a escolha do vice-prefeito também foi um momento difícil. Politicamente, o tradicional, ou me arrisco a dizer, o óbvio seria escolher uma pessoa de fora, né, de trazer um outro partido que viesse a compor para a majoritária, para aumentar o respaldo político, né, para aumentar a composição, digamos assim. E quero aqui dar os parabéns e agradecer à pessoa do presidente André Melec Freitas pela sua postura, pela sua habilidade na construção das negociações. Também agradecer aos partidos que estiveram conosco, mesmo sem ter um toma lá da cá ou sem ter uma troca, digamos assim, porque a escolha do Éder, ela é justamente o seguinte: olha, vamos fazer aquilo que que nos compete, mas não vamos abrir mão de certas características ou de uma vontade que a gente tinha de compor um determinado grupo de trabalho. E aí, sem deferimento de partido A ou de partido B, a ideia ficou justamente um tratamento igualitário para todos aqueles que decidissem nos apoiar. E o Éder, a escolha específica dele de dentro do partido, que haviam muitas pessoas que teriam capacidade e condições para vir a compor o quadro da majoritária. Mas especificamente havia alguns que já estavam dispostos a concorrer ao legislativo, né? E no Éder eu tenho um grande parceiro, né? Além de trabalho, também uma amizade muito grande. E isso faz a diferença. A gente consegue ter um sincronismo de ideias, mesmo com divergências. Então eu arrisco dizer que a gente se completa de certa forma, né? A gente tem uma visão que ao mesmo tempo é alinhada enquanto propósito, mas distinta em forma de sua execução, e ao invés disso causar um desconforto, pelo contrário, nos traz um resultado ainda mais produtivo. Então a escolha do vice Éder é justamente por uma questão de trabalho e uma manutenção da coerência daquilo que a gente se propôs a fazer desde 2016. Então também agradeço ao Éder que quando a gente coloca o nome à disposição para concorrer a um cargo eletivo, a gente expõe toda a nossa vida, toda a nossa história, de certa forma. E isso não é tão simples quanto parece, né? Agora, após eleito, parece que foi, que é ótimo, né? Mas é uma escolha que tem consequências para toda a vida, sendo ela exitosa ou não.
Sem dúvida. Eu acho que numa entrevista, não sei se foi com o senhor prefeito, ou com o Éder, ou com alguma outra pessoa ligada ao partido, o Éder, vocês acabaram se conhecendo durante a gestão, não é? Vocês não se conheciam antes, e eu queria saber de ti, Éder, o que pesou, então, para aceitar esse convite, para pôr o nome à disposição e para aceitar o convite a participar das eleições como vice do Gustavo Bonotto.
Exatamente, Ricardo. Eu conheci o prefeito Gustavo após as eleições de 2016. Foi no momento que estava sendo feita a transição entre o antigo governo do prefeito Getúlio e o novo governo do prefeito Gustavo, ali aproximadamente no mês de dezembro, que nós vínhamos desenvolvendo um trabalho dentro da Secretaria da Agricultura. Eu fazia desde 2015, né, que eu tinha assumido como funcionário de carreira, eu sou engenheiro agrônomo, né, E a gente vinha desenvolvendo esse trabalho. Quando o prefeito foi fazer essa transição, então ele nos procurou e nos solicitou, né, que apoiasse, que ajudasse ele nesse início de caminhada, né? Ainda não tinha um nome específico para colocar na secretaria e posteriormente, se por eventualidade tivesse que ser substituído, né, para a gente continuar ajudando. Então, eu me coloquei à disposição dele para auxiliar nesse início de caminhada aí. E no decorrer do tempo, a gente foi conseguindo realizar um trabalho que foi se solidificando e a gente acabou permanecendo, então, né, trabalhando junto nesse período. E ao longo do tempo, a gente foi formando uma base sólida dentro do nosso grupo que nos faz não abandonar. Né? Então, eu até me considerava como uma pessoa não política, né? Ou mais voltada somente à administração e não à parte política. Só que a gente vai caminhando, né? E vai fortalecendo este grupo e a gente sabe que esse grupo tem que ter representantes, né? Então, ao mesmo passo que a gente foi crescendo nessa, tomando corpo, digamos assim, dentro do grupo, a gente sabia que não tem como abandonar um grupo que vem crescendo. Aí, nesse período, eu fui para a Secretaria de Obras também. Então, mais um desafio que eu achei bastante grande, porque a Secretaria de Obras, o pessoal sempre comenta que ela é uma secretaria bastante difícil de trabalhar e ela tem bastante resistência, né? Porque a gente sabe que todo o recurso do município ele é limitado. Então, a gente não consegue resolver todos os problemas. Então, muitas vezes, a gente acabaria desagradando alguém que precisaria de alguma coisa, a gente não iria conseguir desenvolver. Mas graças a Deus, né?
Apesar desse desgaste, né? Houve uma boa avaliação, Éder.
Isso, apesar do desgaste que é natural, né? Que ocorre dentro de uma secretaria desse tamanho, né? Como a Secretaria de Obras, mas a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho, conseguiu colocar, né? Consegui colocar a minha forma de conduzir as coisas e passar essa mentalidade tanto para os cargos de confiança como para os demais funcionários. E eu acredito que foi um trabalho que tomou, né, o caminho certo e nos possibilitou a me colocar à disposição em concorrer, né, junto com o prefeito Gustavo. Então, eu fico bastante feliz, né, bastante grato pela oportunidade do grupo, né, pela oportunidade do prefeito ter me escolhido aí juntamente, né, com o partido. E sem dúvida nenhuma, né, maior do que isso, a oportunidade que as pessoas estão nos dando. E esse que é a maior gratidão que eu tenho.
Que bom. Nós vamos fazer um intervalo comercial e daqui a pouco voltamos para falar dos projetos e de como deve ser o desenvolvimento desses próximos 4 anos. Nossos convidados são o prefeito reeleito Gustavo Bonotto e o vice-eleito Éder Piardi. Para se ter uma ideia, Gustavo Bonotto fez 73,45% dos votos, enquanto os candidatos falavam aqui, eu conferia urna, sessão a sessão no site do TSE e lideraram em todas as urnas, não houve derrota em nenhuma. Então, vamos ao intervalo comercial, voltamos em instantes.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Mercado Santo Expedito tem como objetivo atender bem seus clientes, oferecendo os melhores preços e a melhor qualidade. Por isso, disponibiliza de um amplo espaço, proporcionando maior comodidade e variedade de produtos. Mercado Santo Expedito, tradição em atender bem a cidade e o interior. Lá você faz suas compras com mais economia. Mercado Santo Expedito, Rua Princesa Isabel, bairro Suzana.
Futebol é na tua Rádio Cacique. O futebol está de volta na programação da tua rádio. Viva as emoções do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América. Torcendo pelo seu time do coração. Acompanhe todos os jogos da dupla Grenal na tua rádio. Com o patrocínio das seguintes empresas.
Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Agamo Seguros, onde você encontra as melhores opções em seguros de vida e ainda ganha descontos adicionais para os seguros do carro e da casa. Elo Calçados, compre e concorra a 2 carros 0 quilômetro da CDL Cindy Lojas a cada R$100. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas na Atílio Bonotto. E Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
Rodrigo Carro de Lagoa, agora com uma estrutura de loja física para melhor atender. Estamos na rua 14 de julho, próximo à Rádio Cacique. Vai vender seu carro? Escuta essa. Rodrigo Carro de Lagoa compra o seu veículo à vista, pagamento no dinheiro e aceita seu veículo mesmo estando com financiamento, dívidas ou multas. Venda seu carro com segurança, não cai em golpes. Ligue 999-37-2432.
Se joga na Happy. Aproveite as mega ofertas da Lojas Colombo. Tem chapinha Gama por R$ 99,90 à vista. Secador de cabelo 1.900 watts por R$ 109,90 à vista. Jarra elétrica Cadence 1,7 litros por R$ 89,90 à vista. Aparelho de jantar Rana 20 peças por R$ 19,90 mensais. Mais ofertas na loja no colombo.com.br ou compre pelo WhatsApp dos vendedores. Acesse o site, clique no link Nossas Lojas e escolha o seu vendedor favorito. Lojas Colombo.
Temperatura
21 graus. Conectados com a fé. Acompanhe aqui na tua Rádio Cacique e pelo Facebook, às terças-feiras, às 8 horas da noite e aos domingos, às 9 horas da manhã, as celebrações religiosas da Matriz Santo Antônio. Patrocínio.
Delta Contabilidade, fornecendo assessoria fiscal e contábil com a eficiência que o mercado exige. Tudo o que você e sua empresa precisar em contabilidade, a Delta está sempre pronta a atender. Avenida Presidente Vargas, fone 3358-3663.
Efetiva Soluções Financeiras alerta. Está confirmado. Aposentados e pensionistas do INSS já têm a liberação da margem complementar de 5% para a contratação de consignados. É para todos. Retire um novo valor. Então, está precisando de dinheiro? Efetiva Soluções Financeiras. Em frente à Casa São Paulo. Também com financiamentos e refinanciamentos de veículos. Ligue ou chame no WhatsApp 999-35-1095. Solicite sua simulação.
A Padaria Arte e Sabor agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Atenção! Chegou nas farmácias Vitamel Fortificante, um complexo vitamínico rico em vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, B7. Tem vitaminas C, D e E. Tem guaraná, açaí, ácido fólico, ferro, manganês. Vitamel contém vitaminas importantíssimas que ajudam a fortalecer o seu organismo e prevenir contra as doenças, infecções, gripes e resfriados, combatendo o cansaço físico e mental. Vitamel você encontra em todas as farmácias.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Calce, sapataria e acessórios com alma de boutique.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Temática: o que acontece é assunto.
Voltamos com o programa Temática, 11 horas e 27 minutos. Como eu falava na finalização do bloco passado, a dupla do PP, Gustavo Bonotto e Eder Piard, venceram em todas as urnas de Lagoa Vermelha. E o prefeito Gustavo me falava que esse foi um feito alcançado pela primeira vez na história em Lagoa Vermelha, também na eleição passada. Prefeito Gustavo, há uma aprovação enorme da sua gestão e vocês recebem aí uma grande missão e uma responsabilidade aumentada agora. Foi feito, obviamente, um bom trabalho, porque a maioria entendeu que foi feito e aí colocaram de volta Gustavo Bonotto na cadeira de prefeito por mais 4 anos. Vamos falar agora dos projetos e já que também a Câmara de Vereadores é composta, em sua maioria, por vereadores de partidos que apoiam o seu governo, ou seja, a administração tem na Câmara também um forte apoio, né? A maioria dos vereadores devem acompanhá-los, então, em algumas decisões. O senhor falava naquela entrevista logo depois da vitória sobre um projeto de desburocratização. E é uma dúvida também que alguns ouvintes nos encaminharam aqui também falando sobre alguns impostos do município e algumas medidas que devem ser tomadas nesse sentido. Com a maioria na Câmara e com essa oportunidade, esse aval da população, quais são os projetos daqui para frente, prefeito Gustavo?
Bom, primeiro me permita, Ricardo, cumprimentar a todos os candidatos, mais de 85 candidatos, se não me falha a memória, vereadores, que colocaram o seu nome à disposição, também é um grande desafio. Então, independente da votação, meus parabéns a todos aqueles que colocaram seu nome, saíram às ruas pedindo votos e colocando as suas ideias. Especialmente aos eleitos, meus parabéns pelo êxito nesta jornada. A gente sabe o quão desafiador é pedir votos, colocar o nome à disposição da nossa população. Então, meu reconhecimento ao trabalho e esforço de todos e, de uma forma especial, àqueles que estão conosco. Nosso Partido Progressista fez 4 vereadores. Meus parabéns aos eleitos. Também o Partido Democratas e MDB, que estavam coligados conosco, fizeram 2 e 1 cadeira. Meus parabéns e obrigado por estar junto conosco. Aos demais partidos, temos o PTB, que estava independente, né, que fez 1 cadeira. Nossos parabéns. PDT acabou colocando também seus vereadores, nosso reconhecimento ao trabalho e à votação dos mesmos. Em relação aos projetos, e colocamos como meta, né, a construção de uma agenda legislativa. Né? Existem muitas coisas que a gente não faz de forma isolada, tanto executivo quanto legislativo. Então, o nosso propósito é somar forças para que a gente possa dar um passo a mais no sentido da desburocratização, que é algo urgente para nós. Ficar como prefeito reeleito, né? Pode surgir às pessoas essa dúvida da questão do por que agora, né? Mas é que justamente como nós vínhamos um primeiro mandato que não tínhamos tanto contato com a administração pública, eram problemas que talvez a gente veio conhecer durante o mandato e acumulou a experiência e o conhecimento necessário para traçar uma estratégia para a busca da sua solução. E a gente percebe que existem muitos, não vou dizer equívocos, mas existem coisas que podem ser aliviadas dentro da gestão e o desafio que nós vamos ter e o nosso propósito é de fazer com que a prefeitura, quando não for possível que ela auxilie, que ela não atrapalhe, que a gente consiga legalmente, dentro daquilo que pode ser alterado da legislação, é lógico que burocracia sempre vai existir, mas que nós possamos tornar uma ela mais atualizada e condizente com o momento e, segundo, que nós consigamos estabelecer um fluxo que permita que a gente ande no ritmo que seja necessário ao nosso desenvolvimento. Então, é um reconhecimento de algo que precisa ser melhorado e nós entendemos como um primeiro passo importante. Dos demais projetos que terão prioridade, falando em relação à sua execução, eu destaco 5 que são extremamente importantes e que talvez sejam as principais pautas deste segundo mandato. Um deles é em relação à construção do novo postão de saúde ao lado do Polivalente. Eu quero adentrar o início de 2021 já fazendo a licitação para a construção desta obra, junto com alterações dentro da dinâmica da saúde e da atenção básica, que já pensando na estruturação, porque não trata-se apenas de uma construção, é um conceito de estabelecimento de saúde através do funcionamento das unidades já existentes e a existência de um ponto específico para referenciamento de algumas situações. Também a questão das creches, né? Nós temos a proposição de construir 3 novas, né? Uma ao lado da Escola Leia Beatriz no bairro Operário, outra na Boa Vista e outra no bairro Medianeira. Então também precisamos ter ações já no início de 2021, para que a gente possa ter a conclusão dentro dos 4 anos que nos foram concedidos. Da mesma forma, a questão das novas ruas, né? Nós temos um passivo bastante grande em relação a ruas sem pavimentação em nosso município, totalizam quase 15 quilômetros de ruas no município sem pavimentação. Nós colocamos como proposta a execução de 10, porém, como nós tivemos a graça de ter a maioria da Câmara de Vereadores, nós vamos buscar a execução, a captação de recursos para buscar fazer o máximo possível. Então, o nosso compromisso são os 10, porém, com o auxílio, com o apoio que a população nos deu, nós vamos buscar condições para fazer ainda mais. E isso exige agora, né, a partir desse dia, já um trabalho no sentido de organização de projeto, de cronograma, para que a gente venha a executar. Também de extrema relevância a questão do novo distrito industrial e da alteração da lei de incentivo às indústrias, uma pauta extremamente importante que vai ter a nossa prioridade. E da mesma forma a instituição dos condomínios populares e as reformas de legislação no sentido de facilitar os programas habitacionais que nós propomos à nossa comunidade. Então esses seriam os 5 principais tópicos que nós estamos envolvidos neste momento, já construindo esta agenda legislativa para que a gente possa ter a implementação dessas políticas públicas a partir de janeiro de 2021.
Certo. Éder, uma coisa é o plano de governo que vocês apresentam durante a campanha, mas vocês visitam casa a casa e conversam com as pessoas. Apareceu alguma demanda que não estava contemplada no plano de governo ou que a prefeitura talvez não tivesse esse conhecimento e que a população apresentou e que a partir de 2021 vocês devem promover de alteração na prefeitura, seja de gestão de secretaria, alguma coisa nesse sentido?
Sem dúvida, Ricardo. Sempre aparecem, né? Mas são demandas mais localizadas. Então, eu acredito que as demandas contempladas no plano de governo, elas são um pouquinho mais amplas. Elas englobam, de certa forma, o município inteiro, né? Claro, existem algumas que são também mais específicas, né? Mais localizadas. Mas a grande maioria, ela engloba um geral. E nessa caminhada que a gente faz, conversando com as pessoas, sempre surgem, né? Sempre surgem novas ideias, né? Novas proposições que a gente poderia colocar em prática e sem dúvida a gente vai avaliar todas elas, né? Mas a maioria das que surgem são demandas mais localizadas, são demandas ali do bairro, são demandas ali do interior, né? E menores, digamos assim, do que as que a gente se propôs a fazer dentro do plano de governo. E eu acho que esse plano de governo, como ele foi conversado com a nossa sociedade, né? Com as pessoas que participaram, até agradeço de coração todos os que tiraram um tempinho para nos auxiliar, né, na elaboração dele, ele é um documento que a gente vai tratar ele com o maior carinho possível para colocar em prática, né, a totalidade deles. E como o prefeito falou, existem algumas demandas, algumas coisas que elas já devem ser feitas a partir de agora já para a gente conseguir ter tempo dentro dos 4 anos de conseguir implantar, né, no município. E eu acho que o nosso maior objetivo é colocar em prática o plano de governo e entregar ele para a população. Mas sem esquecer também essas solicitações, essas proposições que nós recebemos da população nessa caminhada.
Tá certo. São mais 4 anos, então nós teremos outras oportunidades para conversar. Éder, obrigado pela tua entrevista, parabéns pelo sucesso nas urnas.
Obrigado, Ricardo, obrigado a todos os nossos ouvintes, né? Eu agradeço a oportunidade mais uma vez e sem dúvida nenhuma vamos trabalhar forte para merecer todo esse reconhecimento, né? que foi colocado na nossa candidatura. E sem dúvida nenhuma esse é o nosso objetivo principal. Muito obrigado.
Obrigado. Prefeito Gustavo, muito obrigado pela participação, a recepção também durante a campanha, lá no dia do pleito também, conversar com a nossa reportagem. Para o senhor e para o Éder, também desejo aí sucesso e que seja mais 4 anos aí de boa gestão para a Lagoa Vermelha.
Muito obrigado, Ricardo. Agradeço especialmente a todos os nossos ouvintes por nos darem a sua atenção nesta oportunidade de conversa após o pleito eleitoral. Agradeço publicamente a Deus por nos inspirar, por nos dar a serenidade, o discernimento para enfrentar as situações da nossa vida e de forma carinhosa a todos os senhores e senhoras que nos dedicaram a confiança do seu voto. Meu muito obrigado e uma excelente semana a todos.
Muito obrigado. Eu tenho que fazer aqui um registro. O Ivan Nadal está em isolamento e telefonou hoje para mim pedindo que eu não deixasse de parabenizar pela vitória, fazer um agradecimento por tudo que a administração fez pelo esporte local. Ivan Nadal, um dos dirigentes aí do Lagoa Esporte Clube, fica um nosso abraço para você também, Ivan, e desejo de melhoras. 11 horas 37